Olá, eu sou Ideobrando e este é o podcast Ideobrando Ilimitado. Sejam bem-vindos ao 15º episódio desta 6ª temporada do nosso podcast. E hoje nós vamos seguir a série especial sobre exorcismo a partir dos escritos do padre Gabriele Amorti, o exorcista do Vaticano. E o tema de hoje é o que acontece durante o exorcismo. O que acontece durante o exorcismo às pessoas atingidas pela possessão? De início, é bom dizer que normalmente uma pessoa atingida pela possessão deseja ser libertada da influência demoníaca e, por isso, é ela quem costuma manifestar o desejo de ser exorcizada. Conforme já fiz notar, pode surgir uma dificuldade na iminência da prática do ritual, ou seja, quando a pessoa entra na sala de atendimento onde atua o exorcista. Acontece, às vezes, que a pessoa começa a sentir mais intensamente a influência do mal, manifestando estar nervosa e incomodada. Nessas situações mais delicadas, entra logo em estado de transe, devendo ser contida. Por essa razão, segundo já observei, é sempre útil, em casos do gênero, ter ao lado amigos ou parentes, ou, se possível, o pároco. Ao término do rito, quando a pessoa volta a si, frequentemente mostra-se desanuviada, retomando o controle inteiro de si, e chega até a fazer tranquilamente uma oração e a trocar palavras comigo. Durante o ritual, ordeno ao espírito imundo que diga seu nome, cada espírito tem o seu, e quando sairá daquele corpo. Sem dúvida, como príncipe da mentira, procura sempre não responder ou fazê-lo de modo vago quando não mente por completo. Sendo obrigado a revelar o nome, não pode mentir, porque Deus impõe que seja assim, à maneira de um sinal antecipado da libertação. Com efeito, o fato de revelar o próprio nome debilita muito a sua força e é um indício encorajador para nós. O mesmo pode ser dito quanto ao fato de saber quando sairá do corpo. Mas, também quanto a isso, importa ser muito prudente. É raro que, no dia mencionado, efetivamente se cumpra o que foi anunciado pelo Espírito. Alguns me perguntaram se a possessão se configura propriamente na forma extrema, como aparece no famoso filme O Exorcista. A minha resposta é esta, somente em parte. Trata-se de um filme feito com muita seriedade, mas não isento de sensacionalismo. Os casos que os exorcistas enfrentam, na maioria das vezes, não são tão graves. Dito isto, acrescento que realmente não faltam situações extremamente violentas ou com a presença de manifestações verdadeiramente muito sugestivas. Por vezes, nos casos mais violentos, que nem por isso são os mais difíceis de tratar, entende-se que a pessoa deve ser imobilizada durante a prática do ritual, para impedir que faça mal a si ou aos outros. Igualmente, por esse motivo, é de bom princípio ter ao lado algumas pessoas presenciando a oração. Estejam prontas a intervir, segurando com força o possuído. Durante os exorcismos, podem ocorrer fenômenos muito particulares, tais como a glossolalia, isto é, falar em línguas desconhecidas ou estranhas, os olhos que parecem girar fora das órbitas, a levitação. Com relação a este ponto, relembro dois casos. O primeiro diz respeito a um jovem mecânico que trabalhava não muito longe da minha comunidade em Roma. Ele começou a levitar antes mesmo de ser iniciado o exorcismo. Tão logo encostei a minha estola em seu ombro. 5 pessoas não conseguiram contê-lo. O segundo caso me foi relatado pelo padre Cândido. Ele exorcizou uma jovem camponesa de 17 anos, mais acostumada a usar o dialeto local do que o italiano. Ao recitar a fórmula em latim, um dos sacerdotes que acompanhava a moça começou a interpelar o padre Cândido. Esgotado, o exorcista disse-lhe em grego e em italiano. Certamente estava bem cansado. Cala-te, submete-te. De repente, a moça voltou-se para ele, interrogando-o com ar satânico. Por que me manda ficar calado? Diga isso àquele que lhe faz perguntas sem cessar. Pode acontecer em outras ocasiões que o possesso cuspa pregos, vidros ou cabelo. Tais objetos não são provenientes do esôfago nem ferem os órgãos internos, pois se materializam no momento em que são vomitados pela boca. Em consequência, pode ser que as pessoas interessadas nos fenômenos do oculto às vezes encontrem, nas almofadas ou no colchão, ferro retorcido, arame farpado, cordões amarrados ou objetos similares. Em outros casos, consegue-se até descobrir, depois de o demônio ser interpelado durante a oração, o feitiço do qual se serviu o bruxo para concretizar o ritual. Em cada um desses casos, os objetos devem ser queimados para que os vínculos sejam rompidos. Tenhamos, porém, cautela. É importante fazê-lo sempre enquanto rezamos, invocando o sangue de Jesus, sobretudo quando se está agindo sob a indicação do demônio. Caso contrário, como aconteceu certa vez com o padre Cândido, quando era ainda marinheiro de primeira viagem, a pessoa incorre no risco de um mal-estar, absorvendo os efeitos negativos do feitiço. Por si sós, os fenômenos acima descritos não bastam para atestar uma possessão diabólica, embora constituam indícios característicos. Com efeito, é possível que, ao invés de possessões, sejam vexações diabólicas. Nessas circunstâncias, cabe a prudente avaliação do exorcista, a fim de se chegar a um diagnóstico plausível. Outra questão está relacionada com o tempo de duração do ritual. Neste quesito, obviamente, há variação de caso para caso. No enfrentamento com Satanás, são muitas e diversas as modalidades do desdobramento, não se podendo prever com antecedência o que acontecerá. Digamos que o ritual, nos casos em que o possesso não manifesta reações violentas, possui duração mínima de meia hora, já nos casos mais graves, de horas. Onde praticar o exorcismo? O ritual em uso diz textualmente: o exorcismo, se for possível, celebre-se num oratório ou noutro lugar apropriado, separado da multidão, onde esteja patente a imagem de Jesus crucificado. Também deve haver nesse lugar uma imagem da bem-aventurada Virgem Maria. No que me concerne, isto é, refiro-me à Pia Sociedade de São Paulo, devo dizer que em algumas ocasiões foram colocados à minha disposição lugares situados em pontos discretos do nosso convento. Contudo, compete-me confessar que, ao longo de 30 anos, estive em apenas 2 ou 3 locais diferentes. O exorcista é tido como pessoa incômoda, por isso não é habitual que se esforcem para reservar-lhe um local recolhido e adequado. Também se comenta a respeito da posição que deve tomar o exorcista durante o ritual. Nessa matéria, o ritual não estabelece nada de específico, ou seja, é indiferente estar à direita, à esquerda, de pé ou sentado. Estipula apenas que, de começo ao fim, ao serem pronunciadas as palavras "Eis a cruz do Senhor", deve-se tocar com a ponta da estola no pescoço do paciente e pôr a mão direita na testa do suposto endemoniado. Por fim, uma pergunta para a qual é difícil dar a resposta: para onde vai o espírito do mal assim que deixa o corpo da pessoa? Não podemos saber. Quanto a mim, em nome de Jesus, ordeno que retorne ao inferno eterno, que se vá debaixo da cruz de Jesus, único juiz que determinar para onde deve ir, esse espírito. Quanto tempo é necessário para haver a libertação? Quantos exorcismos são necessários para libertar uma pessoa endemoniada? Não existe resposta para essa indagação. Nunca podemos antecipadamente saber após quanto tempo o demônio sairá. Cada caso é único e não há previsão certa. Recordo-me de casos em que o espírito maligno partiu depois de poucos encontros, assim como de outros casos em que demorou para anos para que isso acontecesse. Dado que estamos no campo das potências invisíveis, não podemos formular prognósticos exatos. É preciso situar-se sob a ótica da permissão divina. Deus permite que o demônio se enfureça contra alguém durante muito tempo. É um mistério insondável. Por que Deus permite o mal e às vezes por longo tempo? Para promover uma purificação? Para um bem maior daquela alma? Em reparação dos pecados talvez cometidos por outros? A resposta escapa de nosso poder de apreensão. Para a aceitação desse mistério, concorrem apenas muitas orações e muita fé. Será que uma pessoa percebe qual o momento exato em que está sendo libertada? O momento em que a libertação ocorre é determinado por Deus. Por essa razão, não é previsível. Em certos casos, a pessoa simplesmente percebe que passaram as perturbações que apresentava. Em outros episódios, e aqui me refiro aos casos mais graves, a cura completa é muitas vezes precedida de um agravamento das situações extraordinárias a que estava sujeita a pessoa e de uma intensificação dos sofrimentos com períodos de duração incertos. É o começo do fim do sofrimento. Necessário conservar uma fé sólida e esperar. Também neste ponto, o livro de Francisco Vaiauso é esclarecedor. O período final foi para ele um verdadeiro pesadelo, compensado ao término pela libertação completa. Algumas vezes percebe-se uma melhora, tanto a duração quanto a intensidade das crises progressivamente diminui. Nesta fase, a questão está em habituar-se à cura. Em que medida tem peso a fé do exorcista? Em que medida a fé do exorcista tem peso para o exercício do seu ministério? Muitíssimo. Há um episódio do Evangelho muito significativo a esse respeito. No Evangelho de São Mateus, os apóstolos procuram expulsar o demônio de um rapaz, mas sem êxito. Intervindo em favor dos apóstolos, a pedido do pai do jovem, Jesus liberta-o prontamente. Diante de uma pergunta dos discípulos sobre a ineficácia do exorcismo por eles feito, Jesus responde: por causa da incredulidade, porque na verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. E no Evangelho de São Marcos, segundo já vimos, acrescenta-se: esta casta de demônios não se pode fazer sair, senão mediante oração e jejum. À luz dessas passagens do Evangelho, podemos assegurar que, se não cultivar adequadamente sua vida de fé, um sacerdote que recebeu da igreja o encargo de exorcista, de fato reduz a eficácia da sua ação de cura e libertação. Também no novo ritual, aconselhe-se ao exorcista a prática da oração e do jejum. É, pois, a vida de uma particular santidade que, em razão mesmo de seu ministério, está chamado. Comumente, em sua misericórdia, o Senhor leva em conta o esforço e o empenho da pessoa. Se esta procura levar uma vida de santidade, creio ser suficiente. É igualmente importante que rezem por si e pelas pessoas que acompanham. Religiosos e religiosas, em grande número, dedicam-se a fazê-lo. Também é de grande importância, sobretudo antes de dar início ao ministério do exorcismo, invocar os santos e, entre eles, o patrono dos exorcistas, São Bento, fundador do monaquismo ocidental. Bento era um monge leigo, não sacerdote, portanto, e, graças à sua extraordinária fé, tinha grande capacidade de libertar os possessos. Outro fator fundamental é a experiência adquirida diretamente e mediante a prática. Fazer um paralelo com os colegas, além de fazer estudos sobre a matéria. A tudo isso, importa acrescentar que não é unicamente da boa vontade do exorcista que dependem a eficácia da oração e da libertação. O padre Cândido Amantini, durante 7 anos, exorcizou sem êxito Ângelo Battisti, um dos mais próximos colaboradores do cardeal Agostino Casaroli, vítima de uma grave possessão que se manifestara no mesmo dia em que se aposentou. Foi outro sacerdote da Toscana, de menos projeção, que ao cabo de 1 mês conseguiu libertá-lo. Depreende-se daí que tinha havido falta de santidade do padre Cândido? Está longe de ser o que penso. Pode haver alguma dúvida a respeito da vida de santidade do padre Cândido? Aí entram em conta outros fatores, que são igualmente decisivos e de difícil avaliação. Os planos de Deus, as disposições espirituais dos possuídos, o período de tempo que transcorreu para que o espírito maligno se agarrasse muito mais à pessoa. Acerca do caso citado, o padre Cândido dizia-me que o que se semeia é o que se colhe, conforme dispõe o Senhor. Outra questão a ser levantada consiste em perguntar se o exorcismo ou o exorcista é vítima de vexações diabólicas por causa do seu ministério. O diabo vinga-se dele? No que me toca, a resposta é negativa. O bom Deus sempre foi indulgente para comigo e espero que continue a sê-lo no futuro. Percebo, porém, que alguns dos meus colegas passaram por distúrbios, como, por exemplo, a perda do sono. Isso pode ser caracterizado como vexações provocadas pelo diabo, como uma espécie de vingança. No ofício da libertação, será que um leigo pode ser mais eficaz do que um padre exorcista? Sem dúvida, essa possibilidade existe. Na época de Catarina de Siena, no século XIV, quando não se conseguia libertar um endemoniado, costumava-se enviá-lo à santa que, em virtude de sua fé comprovadíssima, frequentemente obtinha o que os outros exorcistas não conseguiam. Conforme disse, o que conta é a fé. Por outro lado, mesmo que difícil, teoricamente não é impossível que uma pessoa promova a própria libertação dos males da feitiçaria. Jesus disse aos seus discípulos, em meu nome expulsarão os demônios. Isso não se aplica apenas à libertação dos outros, mas também de si próprio. O requisito prévio, obviamente, está em viver na graça de Deus, recorrendo ao sacramento, invocando o auxílio de Maria e dos santos, rezando com fé. É importante, contudo, dizer que a pessoa espiritualmente transtornada não consegue viver plenamente esse desejo por causa da repulsa ao sagrado, induzida pelo diabo. Neste caso, a pessoa deve receber a ajuda dos exorcismos. Ao final, outro ponto a ser tratado concerne a eventualidade de que o exorcista possa se enganar sobre a natureza do diagnóstico, especialmente quando tenta diferenciar males espirituais de males psiquiátricos. Nesse sentido, é sempre possível recorrer a uma segunda opinião, solicitando um parecer de outro exorcista. Entretanto, sem nunca exagerar o consagrado provérbio, cada cabeça, uma sentença, que também se aplica aos graus de percepção e análise do exorcista. Se você gostou deste episódio, compartilhe com seus amigos e até o próximo episódio.